Olá, ouvinte do canal Dansep. Sou Elizabeth Nuxai Apego, mais conhecida como Peti. Estou aqui aceitando o gentil convite de Roque, meu amigo de tantos anos. Vamos falar de um tema voltado para os participantes, aposentados ou qualquer pessoa interessada em conhecer melhor um plano de benefícios através dos diversos indicadores de solidez e da saúde financeira. Antes de tudo, vale destacar que o órgão regulador dos fundos de pensão, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e o fiscalizador, a Previc, tem estabelecido em seus normativos um processo de comunicação para as entidades cada vez mais robusto, com o mote transparência, que é um dos pilares da boa governança e bastante importante dentro dos conceitos de ESG. Nesse sentido, a resolução CNPC 32, publicada em 22 de janeiro de 2020, trouxe detalhadamente o que, no mínimo, deve estar disponível para os participantes assistidos, sendo entendido o principal canal de comunicação, o portal da entidade. Além dos documentos mínimos obrigatórios, o portal pode ser utilizado para disponibilizar outros relatórios e ou indicadores de gestão como meio de prestação de contas e transparências da gestão. Vamos considerar o que fica disponível de modo geral, no mês a mês, e também vou detalhar um pouco os relatórios que são elaborados e disponibilizados uma vez ao ano que se referem ao fechamento do exercício. Vou começar com alguns indicadores que devem estar disponíveis e atualizados mês a mês. Bom, se a gente considerar o índice de cobertura do plano, o que ele quer dizer? É um indicador que demonstra quanto do patrimônio, ou seja, o ativo do plano, descontados, exigíveis, os fundos, quanto ele cobre os compromissos futuros. Então, se ele é igual ou maior que 100%, o plano está superavitário. Se ele for menor do que 100%, então o plano é deficitário. A entidade deve fornecer informações sobre as causas e a forma de equacionamento. Então, quando a gente olha o índice de cobertura do plano, vê que ele está acima de 100%, então traz uma tranquilidade. Se ele está mais acima, 110, 118, 120, então talvez já comece até a gerar uma reserva especial passível de distribuição. Acho que aí a gente vai entrar em uma outra frente. Vou continuar nos indicadores e depois talvez eu consiga falar um pouco mais sobre os superávites e as destinações quando cabe. Outro indicador interessante de acompanhar, claro, é a rentabilidade do plano. Todo plano tem uma premissa econômica financeira para avaliar o passivo, independente se ele é um plano de benefício definido, contribuição variável ou contribuição definida. Ele tem um benchmark, se for um CD e se for um BD, ele tem a meta atuarial e se for um CV, ele tem um benchmark na parte de capitalização, na fase de capitalização, e ele tem uma meta atuarial na fase de pagamento, quando é estruturado na modalidade de benefício definido. Então, e também comparar as rentabilidades em relação a se você tem uma variação, uma opção de perfil de investimento, comparar com um benchmark que é adequado àquele perfil, mas também não só olhar a rentabilidade e olhar também sempre os indicadores de rentabilidade, eles trazem também uma avaliação de risco. O que é importante ainda em relação à rentabilidade, não é só olhar o próprio mês, né? Claro que ele pode ser para cima, para baixo em relação ao benchmark ou à meta, mas você, como você está fazendo uma aplicação, teu investimento no plano de previdência, ele é de longo prazo, você não pode tomar uma decisão em relação àquele momento curto. Ele é uma relação de longo prazo. Então, para você ver se a gestão de investimentos ela é sustentável, é olhar sempre um longo prazo. Ou pelo menos olha desde quando você, como participante do plano, desde quando você está no plano para ver o retorno que tem trazido esse plano. Outros indicadores, eles podem vir atrelados a um painel de desempenho. As entidades costumam manter um painel de desempenho disponível como instrumento de acompanhamento de vários indicadores de gestão. Pode ser um painel mesmo, né, como aqueles velocímetros de carro, aquelas bolinhas bonitinhas, um gráfico de barras, um relatório mesmo, informativos. Não importa o nome que se dá, a visualização, mas importante é o seu conteúdo. O que ele informa? Então, podemos considerar aspectos de previdência, de investimento, administrativos e de governança. Falar um pouquinho de previdência, né, que é mais minha praia, digamos assim, mas é um imenso, né, a quantidade de indicadores que a gente pode fazer uma análise aqui. Bom, em relação à previdência, pode conter informações sobre todo o processo operacional, acompanhamento da movimentação do plano nos aspectos estatísticos, então da população, distribuídos entre ativos, autopatrocinados, quantos participantes estão aguardando o benefício proporcional diferido, os assistidos, né, separados em aposentados e pensionistas, então isso é estatística, pode também mostrar a evolução da arrecadação das contribuições abertas entre contribuições normais, extraordinárias, participantes, de patrocinadora, voluntárias, portabilidades recebidas, então esse seria um outro indicador da evolução. Outro indicador, pagamento de benefícios de renda mensal, que você pode abrir em folha recorrente, novas concessões de benefícios, aposentadorias, reversões de pensão, pagamento de pecúlio, pagamento à vista, né? Extinção de benefícios, pagamento dos institutos e outros indicadores como pagamentos em atraso, suspensos. Por que que a gente chama indicadores? Você está falando que é uma evolução. Mas essa evolução ela vai estar esperada ou não de acordo com o perfil do seu plano. Se é um plano que é jovem, tem muita entrada, você espera uma evolução. E se não acontece, é uma crítica. Então, tudo que traz números para você fazer uma análise e ter uma conclusão é uma forma de ter indicadores. Não é sempre um percentual, né? Que comparado com alguma coisa. É a própria expectativa do que você tem em relação àquele plano. Um painel mais detalhado pode mostrar, além da evolução também, que pode ser só do ano, dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, é aquele que compara com uma projeção para até o fim do ano. Então, ele não só olha para trás, como você faz uma projeção com base no conhecimento que você tem da tua movimentação e do próprio estudo atuarial, você faz um fluxo de arrecadação futura, fluxo de pagamentos futuros, e aí sim, durante o ano, você compara o real com o estimado. Isso também aí é um indicador mais rico, digamos assim, porque aí você está comparando aquilo que você projetou e o que você projetou, com certeza, está refletido lá nos estudos atuariais. Se a entidade oferece um programa de empréstimo, também pode vir no painel operacional, a estatística do programa, concessões, se tem inadimplência. Então, vai ter informações também que são bons indicadores em relação ao programa de empréstimo. Aí também tem os painéis sobre gestão de investimento, então essa é extensa, comparação da carteira de ativos, pode estar toda aberta, aí comparado com seus benchmarks, os índices de risco, dos índices de liquidez, avaliação com base nas diretrizes da política de investimento e na legislação vigente. Então é esse do painel de investimento riquíssimo, né? Se analisarmos os indicadores que envolvem os cálculos atuariais, então precisamos observar a modalidade do plano. Até que eu mencionei, não importava o modelo do plano, se eu estou olhando a estatística, a evolução da receita, né, do pagamento, eu não estou mencionando específico a modalidade do plano. Mas se a gente começar a olhar os indicadores atuariais, aí eu preciso me atentar a qual modelo de plano que eu estou trabalhando, se é benefício definido, contribuição variável ou contribuição definida. Também temos outros índices de gestão administrativa, que é o próprio custo da entidade, né? E esses normalmente estão separados na parte operacional, na parte de governança, os custos, e aí tem desmembrados, terceiros, equipe interna. Então, também são informações ricas de análise para ver a solidez do plano, da entidade que administra esse plano, né? Não adianta olhar ele individualmente, né? Ele está dentro de um administrador e também a governança dele. Melhor também análise desses indicadores com o mercado. Sempre quando a gente olha a fotografia real, mas também, será que essa fotografia ela está boa olhando o mercado? Mas o que é importante quando a gente olha o mercado é saber comparar também. Então, eu tenho que comparar coisas comparáveis, modalidade de planos, maturidade de plano. Quando eu falo maturidade, como é que está esse plano? Não só a idade dele, ele é lá da origem de 77, ele foi criado em 2001 na grande leva dos planos CVs, ou então mais recente, né, os planos CDs, puramente. Então, eu tenho que saber o que eu estou comparando. Também, então, isso, o que eu trouxe aqui é mais para levantar as análises e atentar, que é uma riqueza enorme o que tem lá nos portais de informação para você ter segurança quanto, né, à solidez do plano. outros relatórios que eu comentei no início, que são aí feitos no final do exercício, que é o próprio relatório anual, as demonstrações atuariais, as demonstrações financeiras, elas são mais completas e mais explicadas do que talvez só uns informes, né, ou um painel que está disponível no portal. Esse mês de abril é um mês interessante para se abordar esse tema, porque justamente entre 31 de março e 30 de abril é que devem ser disponibilizados, aí o devem ser, porque é obrigação legal mesmo, todos os relatórios de encerramento de exercício. Então tem muito material que é disponível. Esse tema é muito rico. Poderíamos ficar horas aqui detalhando sobre os indicadores. Se você sentiu isso, então eu posso concluir que você gostou. Então, até a próxima. Um abraço para você.